Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é especialista em sociolinguística, educadora, professora titular da Universidade de Brasília, Stella Maris Bortoni Ricardo. Mineira de São Lourenço, Stella Maris Bortoni já foi diretora do Instituto de Letras da Universidade de Brasília de 1993 a 1997 e hoje atua na Faculdade de Educação, na área de letramento e de formação de professores. Autora de inúmeros livros didáticos, entre eles Educação em Língua Materna, Falar, Ler e Escrever em Sala de Aula, Do Campo para a Cidade, O Falar Candando e outros, Stella Maris Bortoni Ricardo vai hoje nos falar sobre o seu e-book de crônicas intitulado Uma Palavra Depois da Outra. Vamos então conversar com a autora. Stella Maris, quando foi que a professora universitária, pesquisadora, autora de tantos artigos acadêmicos, sentiu essa comissão para escrever crônicas ou enveredar pela experiência de escrever sobre o seu dia a dia?
Eu creio que quase foi uma consequência das redes sociais, porque eu sempre colocava ali algum comentário sobre um filme, sobre um trecho de novela, coisas bem da cultura popular. Ou, às vezes, um pouquinho mais sofisticado, porque era um livro que eu lia e tal. E sempre eu colocava no Facebook ou em outras redes, e aquilo, então, me dava a ideia de ampliar um pouquinho, dando mais consistência à minha reflexão.
Aí você foi ampliando, você manteve um blog, não?
Eu tenho um blog, e aí isso também foi bem lembrado, obrigada. É porque eu também recebia muitos comentários que me animavam. Stella, escreva mais, eu gostei muito, etc. E aí eu pensei, então eu vou tratar disso de uma forma mais profissional, com mais disciplina. E por volta de 2009 eu comecei a fazer isso de forma mais sistemática.
Você sempre foi uma leitora de crônicas. Eu reparei, né, numa das suas crônicas, você cita Rubem Braga. Ele seria uma influência, né, que você assume?
Ele é, sem dúvida, porque talvez seja o principal, um dos principais cronistas brasileiros, né? Ele é aquela geração de mineiros que na década de 60 e 80 tiveram tanta influência, como Fernando Sabino e outros, né? O Pellegrino e outros. Mas, no caso do Rubem Braga, eu tinha uma predileção pelos trabalhos. Também Carlos Drummond, na parte de crônicas. Eu tinha uma grande predileção pela leitura deles. Ainda na década de 60, 70, a gente podia ler esses cronistas em revistas antigas, como hoje antigas, na época contemporâneas, como Cruzeiro, como Manchete, etc. Então, eu tinha muito carinho por esse tipo de texto e eu creio que pode vir daí uma... Mal comparando, porque eu não tenho a pretensão de escrever como eles escreviam. Mas a gente tem ídolos, a gente tem modelos, né?
E a gente lê também a modalidade literária que nos dá prazer, não é? Então, né, você deve ter uma tendência para o gênero em si, né?
Fato, Margarida, quando eu comecei minha carreira universitária, ao término do ensino médio, que foi curso normal, eu estava convicta de que ia ser uma escritora infantil, de livros infantis. Eu tinha feito muitas peças de teatro para crianças que foram levadas ao palco no colégio onde eu estudava, o Colégio Bennett, no Rio de Janeiro. E eu, então, tinha muita, naquela época, certeza de que eu enveredaria por esse caminho. Mas até quando fui para os Estados Unidos, ao término do meu ensino médio, eu aproveitei e fiz cursos de literatura infantil, curso de teatro infantil. Mas a vida é muito dinâmica, e quando eu voltei, eu, por consequência do fato de que eu havia aprendido inglês com razoável fluência, eu fui ser professora de inglês. Isso me levou à linguística. Então eu tive que abandonar aqueles planos, que eu digo que é a minha fase lúdica, e enveredei para trabalhos mais sistemáticos, acadêmicos. Depois fui ser professora universitária. Só muito mais tarde é que eu pensei, bem, acho que agora eu poderia retomar minha fase lúdica.
Você incluiu nesse seu livro, né, uma palavra depois da outra, todas as crônicas que você escreveu nesse período, digamos, de 2009 para cá, ou você fez uma seleção do que você achou que faziam todos?
Eu incluí quase todas. Uma ou outra que era muito incidental, que era um assunto muito específico, que já tinha saído da mídia, aí eu abandonei. Mas no mais eu incluí. E já tem material posterior a isso.
Né? Agora, você dividiu o livro em quatro partes, né? Uma assim, bem pessoal, seu dia a dia aqui em Brasília, uma parte mais relacionada a Salvador, né? Temporada que você tinha uma casa aparentemente lá. Depois uma é quase que assim, reúne mais assim, resenhas, né? Opiniões sobre novelas, né, sobre filmes, Benjamin Button, enfim, outros, né, assim. E no final, fala a professora, quer dizer, você deixa, né, também a sua crônica, deixa transparecer o seu lado didático, né, você explica, né, dá sua opinião sobre acordo ortográfico, assuntos assim, né. Seria mais ou menos isso, assim?
Isso. Eu acho que a vida acadêmica, o trabalho acadêmico acaba por a desenvolver na pessoa, né, esse zelo por uma certa sistematicidade. Aí eu julguei que se eu colocasse tudo isso num volume só, poderia ficar meio confuso para o leitor. Então, ajudada pelo colega Virgílio Pereira, que foi quem fez a formatação do livro para mim, meu ex-aluno, meu colega de UNB, professor de inglês, ele falou, vamos, procure encontrar uma certa sistematicidade. Aí eu tentei essa.
E qual foi a parte que lhe deu assim, mais prazer de escrever? Que você sente mais prazer? Essa assim, mais pessoal, a que se assemelha mais a resenhas, as de cunho mais informativo? Porque eu reparei que você tem um talento para explicar. Né, de maneira muito simples, você gosta de explicar.
Gosto de explicar,
né?
Gosto
muito então, de explicar. Então, mesmo quando o assunto entra um conceito, você vai faz um históricozinho, você explica, né?
Esse eu gosto mesmo. E gosto e acabei por desenvolver esses recursos ao longo de tantos anos em sala de aula e também na produção de livros acadêmicos voltados para professores. Eu não sei o que teria me dado mais prazer. De vez em quando eu leio assim aleatoriamente, uma crônica ou outra, e eu gosto muito de reler as que eu escrevi em Salvador, que de certa forma me traz de volta dias, semanas muito alegres, muito tranquilas, que eu passei na companhia do meu marido lá em Salvador. Por sinal, ele é de Salvador. Então isso me traz muita alegria. Mas a parte com a qual eu me sinto, com a qual eu tenho mais tranquilidade, então eu falo a professora, justamente porque eu me sentia com mais apoio para falar, para escrever.
Estamos conversando com a professora Stella Maris Bortoni Ricardo. Voltamos já.